Obrigado, meritíssimo juiz e presidente desta sessão da audiência de julgamento, muito digno representante do Ministério Público, ilustre advogado e mandatário do senhor Vitorino Samuel, aqui arguído, distintos funcionários deste augusto tribunal, prezados agentes de serviços prisionais, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia a todos. Inocêncio Fecaieia Saquel, já devidamente qualificado nos autos da demanda em epígrafe, neste ato representado pelo seu mandatário forense, vem nos termos do artigo 404 do Código de Processo Penal apresentar as suas alegações. No que faz da seguinte maneira: narrador da acusação do Ministério Público, que no mês de setembro de 2018, com base em um trabalho de investigação levado a cabo pelo Serviço de Investigação Criminal do Namib, SIC, tomou conhecimento da existência de várias irregularidades detectadas no Departamento de Inspeção e Fiscalização do Gabinete Provincial da Saúde no Namib, no que concerne a dissipação de erário público, mais propriamente do desvio de valores monetários cobrado na emissão de certificado de habitabilidade, boletins de sanidade de óbito, atestado médico, pedidos para a transladação de cadáver para diversas as províncias e ainda na emissão de declarações para a compra de medicamentos cujos beneficiários eram os proprietários das demais farmácias existentes nesta cidade de Moçambique. Por esta razão, o arguido Inocêncio Saquelo vem acusado no crime de peculato na forma consumada, previsto e punível nos termos do artigo 313, 437, 421, número 5 e 55, número 3, todos do Código Penal. Então, caros presentes, depois de concluída a produção de prova e ouvida atentamente as alegações do Ministério Público, bem como as alegações do ilustre mandatário do Sr. Samuel, cabe-nos agora a vez de apresentar as nossas alegações em nome do cidadão Inocêncio Fecaieia Saquelo. Para início de alegações, devo dizer que entendemos que o nosso trabalho está bastante reduzido, na medida que não pretendemos, por isso, abusar do tempo deste augusto tribunal. Vamos apenas esgotar os argumentos mais sinceros e honestos para que o arguido Inocêncio Saquelo Yeia venha a ser julgado numa atmosfera serena e que vá para casa com a convicção e a certeza de que, de facto, foi julgado por um tribunal que tem a justiça na sua mão, na medida que o processo fala por si. Aos juízes apresenta-se os factos que ele saberá aplicar a lei. Por isso, começamos por dizer que demos por integralmente reproduzido a nossa contestação, que vem impugnar todos, mas todos, os articulados da dota acusação pública. Ou seja, nós reproduzimos inicialmente a nota impugnatória na nossa contestação. Nobre julgador, o arguido não praticou o delito que vem cometido, ou que vem acusado, perdão, nem muito menos chegou perto de cometer este crime de peculato. Se não, vejamos. Durante a audiência de discussão e julgamento, o arguido mostrou e provou a este augusto tribunal que nada teve a ver com o que vem acusado e não teve nenhum benefício financeiro, nem muito menos material, que era a favor do Estado. Portanto, aqui também ficou provado, por via das testemunhas, arrolada pelo Ministério Público na fase de instrução, arrolada pela defesa já na fase judicial, que nada tem a ver com este processo o senhor Inocêncio Saquelo aqui arguído. Dito de outro modo, até aqueles declarantes, testemunhas, que eram funcionários da saúde, ou que são, estiveram aqui presentes e disseram a esse augusto tribunal, o senhor não se beneficiou de nenhum valor pecuniário. Entretanto, isso vem sustentar, mais uma vez, a ideia do que o senhor Inocêncio, aqui arguído, não cometeu crime que vem acusado. Do outro lado, precisamos relembrar a Vossas Excelências que, tanto na instância de Vossa Excelência Meritíssimo Juiz, bem como na instância da muito digna representante do Ministério Público e da Defesa, sempre ficou claro que eles não tiveram benefício de nenhum valor. Ou seja, até mesmo utilizando a boa prática processual e a sapiência de Vossa Excelência Meritíssimo Juiz, fez diversas vezes acariações e o que ficou provado aqui é que eles não cometeram esses crimes. Dito de outro modo, confrontada várias vezes os articulados da acusação pública aos arguídos, aos declarantes, eles foram unânimes em dizer que não, eu não disse isso. Aqui na sala está presente a representante da OK Imobiliária, que foi clara, foi perentória em dizer que não. Consultamos o nosso colega e o colega disse que pagou, sim. Perguntado a mesma, pagou a quem? Ao senhor Inocêncio, não sei dizer, ligamos para Luanda. Consta da ata na fase, ou seja, na instância da defesa. Vejo que há toda e qualquer necessidade de discordarmos com alguns pormenores apresentados nas alegações do Ministério Público, a quem eu muito respeito e entendo que fez o seu trabalho, mas que, por dever de ofício e pela justiça, devemos discordar, se não vejamos. Inicialmente, temos que questionar. Existem no processo prova para condenar o arguído Inocêncio no crime de peculato? Se existem, quais são essas provas? A resposta, infelizmente, é negativa. Não existe nos autos nenhum elemento de prova que venha a trazer força bastante para condenarmos o senhor Inocêncio Saquelo. Tanto, o que existe nos autos são, que é uma outra pergunta, há provas nos autos para absolver o senhor Inocêncio? Sim, há. A resposta aqui é positiva. Primeiro porque nós não podemos a nenhum momento condenar a ninguém sem prova. E aqui eu tomo a liberdade de explicar o previsto no artigo 342 do Código Civil. O objetivo das provas é demonstrar a realidade dos factos. Quais são os factos que têm que ser demonstrados numa audiência de julgamento? E nesta em particular, quais são os factos que tínhamos que demonstrar? Ora, se o Ministério Público produziu uma acusação, caberia ao Ministério Público sustentabilizar a sua acusação. Essa é a regra processual. E é aqui, em sede da audiência, onde temos que sustentar a nossa defesa. É aqui, em sede da audiência, que Vossa Excelência Meritíssimo Juiz tem que se ater nas provas, porque a rainha de todas as provas é produzida em sede da audiência do julgamento. O que foi dito muitas das vezes é que na fase de instrução preparatória, meus senhores e minhas senhoras, nos termos do artigo 185 da Constituição da República de Angola, a ação penal é pública. Quem conduz a instrução do processo penal é o Ministério Público. E aqui pergunto, quem é que devia fazer diligências para provar se eles cometeram ou não cometeram o crime? É a defesa. Mesmo não sendo a defesa o fez. E aqui, reitero, existe com dignidade constitucional o princípio da não autoincriminação, para refutar a ideia de que se eles lá disseram alguma coisa, aqui disseram outra coisa, o que valeu o que disseram aqui, eles têm o direito de não autoincriminar-se. É um direito que tem consagração constitucional e até é um direito fundamental e tem também amparo nas normas internacionais ratificadas pelo Estado angolano. Portanto, é sobre as matérias que eles aqui vieram sustentar que nós temos que nos ater. Ora, não é estranho, e apoiamos no que disse aqui o ilustre advogado, Dr. Francisco Kwama, quem é que tinha que, na fase da instrução preparatória, chamar outros elementos? Quem tinha esta obrigação de chamar outros elementos? Não nos parece que seria o tribunal. Eu lembro-vos, causídicos, senhores e senhoras, lembro-vos que, em sede de questões prévia, a defesa questionou. É possível ter prosseguimento criminal um processo que cujo os arguídos eram apenas chefe de repartição, chefe de departamento, e os seus superiores hierárquicos ficariam dispensados? Não precisamos estudar direito. Precisamos é de perceber que todos temos que ter noção do que diz a lei. por obediência ao princípio da hierarquia administrativa, os chefes de departamento não tratam, salvo se estiverem em representante do seu superior, não tratam nem com o governador, nem com o ministro. Ora, começo por tratar do que aqui muito foi discutido, o plano de contingência para a febre amarela. Por humildade, temos que reconhecer que nenhum de nós tinha grande domínio de como é que se processa este plano de contingência da febre amarela. Por essa razão, fomos buscar quem tem o domínio. Quem são? Declarantes e testemunhas. O que é que nos disseram? O que é que me ensinaram? Que o processo para a implementação do plano de contingência da febre amarela parte por iniciativa do Ministério da Saúde. Portanto, aqui faz-se um plano. Se parte por iniciativa do Ministério da Saúde, o que temos que dizer é que os diretores provinciais não tratam com o ministro. É logicamente que vai para o governo provincial e sequencialmente o governo provincial remete ao Gabinete Provincial da Saúde. E nesse segmento de remessa ao Gabinete Provincial da Saúde, o Gabinete Provincial da Saúde passará por obrigação o processo ao chefe de departamento, ao chefe de repartição. Então, aqui chegando, a gente pergunta, bom, se é o chefe de departamento que não trata com o governador nem com o ministro, como é que ele é que está aqui presente? Alguma coisa não está clara? Como? Como é que é possível a diretora, a então diretora, não estar presente, cujo tinha a responsabilidade de fiscalização dos atos do seu inferior hierárquico? Como é que é possível o então diretor do Gabinete Provincial da Saúde receber um despacho de abstenção e ficam apenas aqui os funcionários de base, se querermos? Eu tomo de empréstimo com as necessárias adaptações o que disse o extinto Fidel de Castro. Um dia a história os absolverá. Um dia vocês que estão na plateia, que tomaram assento várias vezes nesse augusto tribunal para acompanhar, hão de dar razão aos mesmos. Ora, igualmente perguntar-se-á, as declarações que aqui foram produzidas têm valor ou não têm valor? A resposta é positiva, tem valor. É sobre essas declarações, é sobre esses testemunhos que nós temos que olhar para poder fazer prova, sem desprimor das provas documentais. E aqui eu tomo a palavra para falar das provas documentais. O que é que consta dos autos como meio de prova documental? Constam mapas, mapas esses que alguns foram enviados pelo Gabinete Provincial da Saúde. Constam extratos de conta da conta do Gabinete Provincial da Saúde e até consta o extrato de conta dos arguídos. E a pergunta que se faz é, desses mapas, há sinais de transferência de algum valor? A resposta, infelizmente, é negativa. Portanto, o que temos no processo em termos de volume são mais documentos que nenhum deles, salvo melhor opinião e respeitando opiniões contrárias, traz aqui a certeza jurídica que essas pessoas cometeram esses crimes. Então, o direito penal não se pode socorrer de outros elementos a não ser os elementos probatórios. E aqui eu lembro-me exatamente de Vicente Pongolola quando dizia o seguinte. Vicente Pongolola, a sua obra Processo Penal, Prova em Processo Penal, primeira edição, dizia o seguinte: tal como não há pena sem o competente processo, também não há imputação criminal a alguém sem as devidas provas nos autos. Essa é a citação de Vicente Pongolola, que eu acho que devemos segui-la para podermos refletir se estes senhores podem ou não ser condenados. Como se não bastasse, aqui neste augusto tribunal ficou demonstrado que para este plano de contingência havia serviços que deviam ser consumidos e pagos. Como é que eles eram consumidos, o que nós não sabíamos? Portanto, feito o plano de contingência, passa-se para a administração municipal de Moçambique e a administração municipal de Moçambique trata exatamente com o chefe da repartição municipal. E eu pergunto aqui, não é estranho em nenhum momento não termos que convidar o então administrador municipal para vir justificar aqui a este Augusto Tribunal se houve ou não houve desvio de verbas cujo a responsabilidade de emissão de cheque de ordem de saque não era do chefe de repartição, mas sim do administrador? Onde é que está o Ministério Público para fiscalizar isso? Onde é que esteve o Ministério Público que não ordenou diligências a este nível? Deixamos passá-la para depois chegar aqui e dizer que não o fizemos e agora vamos condená-lo? Isso é para podermos refletir e lembro-vos que a justiça é a virtude que manda dar a cada um o que é seu. O fim do direito é sempre a justiça. Okay? É a virtude que manda dar a cada um o que é seu. Quem tem responsabilidade para a instrução do processo e que nessa instrução do processo, o que tem que ficar claro é que ou é para acusar ou é para absolver, como foi feito agora com o então diretor, teve um despacho de abstenção e não, infelizmente, sabe Deus e sabem os homens por que não foi com eles. Não se faz justiça pensando assim. Não chegaremos lá. Muito digno representante do Ministério Público, que muito temos respeito e ouvimos plenamente o que disse nas vossas alegações finais. Ora, você, mais uma vez, perentório em repetir que não há provas para podermos prosseguir com esses autos, para podermos condenar esse senhor. Não há provas nesses autos. E as provas, elas são os elementos fundamentais para o efeito. Foram feitas contas aqui, contas de muito, feito, muito, muito bem atentas em sede de números. Foi dito várias vezes que emitiu-se boletim. Não tivemos a capacidade, a coragem de trazer aqui aquelas pessoas que podiam dizer, não, nós naquele ano emitimos 400 boletins. E há registro, como disse a senhora aqui presente na secretaria, que não é possível num ano emitirem aquele número de boletim. Foi dito a este Augusto Tribunal, não ao advogado, mas ao Augusto Tribunal, pessoas que lá trabalham. Foi dito por aquelas pessoas que lá trabalham que apenas o senhor Inocêncio recebia o talão de depósito e o documento para depois de assinar e remetia a quem de direito. Não tivemos coragem de chamar quem de direito para dizer se isso é verdade ou é mentira. Omitimos isso e deixamos a responsabilidade hoje a quem não é de direito. Isso não faz direito. Entende Mário Sérgio Cortella e acompanha que é fundamental o autor da obra Teoria Tridimensional do Direito, Miguel Reale, que o direito é a integração normativa de factos e valores. Quais são os factos e qual é a norma que deve ser aplicada a esses factos? Se o direito à integração normativa de factos de valor, os factos aqui trazidos ao tribunal estão totalmente desalinhados à aplicação da norma do crime peculato. Não colhem. Poder-se-ia, sim, chamar os irresponsáveis para justificarem. Aqui foi dito várias vezes nesse Augusto Tribunal, não chamaremos a então diretora porque não faz parte do processo. Ok. Foi dito por todos nós aqui, se faz parte, não foi chamada no processo porque não faz parte, o processo não começou aqui. Onde é que começou o processo? Onde é que começou o processo? Quem tinha o dever de notificar para a senhora aparecer? Quem tinha o dever? Não o fizemos. Ora, não precede também o espírito das outras alegações do Ministério Público, ao nosso entender, na medida que o crime peculato como tal tem a natureza da apropriação de um funcionário público para fins próprios. Nós vimos aqui, sobre as declarantes, sobre as testemunhas, de que todos eles foram unânimes em dizer que ele não ficou com nada. Se ele não ficou com nada, como é que ele cometeu o crime de peculato? É uma questão que temos que refletir. Para este crime de peculato, e foi dito em sede de acusação pública, que sobre uma denúncia o SIC fez a investigação. Ora, existem os principais ofendidos. Reconheço e está certo que a sociedade em geral é ofendida. Mas há instituições que representam o Estado. Questionado ao declarante Franco Mufinda se esses planos de contingência, depois terminado, era submetido a quem? Foi claro. O gabinete provincial remetia para a Direção Nacional e o Ministério da Saúde. Não ouvimos nunca a ninguém dizer aqui, nesta audiência de julgamento, que o Ministério da Saúde, ou a Direção Nacional, ou o Governo Provincial, ou a Administração Municipal, veio reclamar de alguma irregularidade do processo. Nunca ninguém disse. Se eles que são os representantes do Estado não disseram, nem sequer foram convidados para o efeito, para vir aqui dizer, nós perguntamos, estamos num bom caminho? Esse é o caminho para chegarmos na justiça? Me parece que não. Respeitando todas as opiniões contrárias, mas me parece que não. O abuso de confiança, o crime de peculato, tem requisitos muito próprios nos termos do artigo 313 do Código Penal, e eu dispenso citar a leitura porque o juiz apresenta os factos para que Vossa Excelência Martins, no juiz, aplique o direito. Ora, mas neste artigo 313 do Código Penal está aí os requisitos para o crime de peculato. É aí onde temos que ir buscar os requisitos. Se esses requisitos não tiverem preenchido, infelizmente, temos que deixar de aplicá-lo. Assim, nobre juiz da causa, resultou provado que o senhor Inocêncio é inocente neste processo que vem a ser acusado. Assim como também, e logicamente, não podíamos deixar de fazer referência a isso, se na eventualidade do senhor Inocêncio Saquelo, e arrastando aqui o senhor Vitorino Samuel, não tivessem cumprido com as suas orientações ou com as intenções dadas pelo superior hierárquico, provavelmente hoje estaríamos na sala do civil administrativo para discutir a exoneração ou então a demissão dos mesmos. O que eu quero dizer-vos é o seguinte: eles eram subalternos. Se eram subalternos, eles estavam sob o amparo do princípio da hierarquia administrativa. E eles, enquanto subalternos, apenas cumpriam a orientação do seu superior. Por essa razão é que eu junto-me ao causídico Dr. Francisco Cuama e digo, por que razão é que esses superiores não tiveram aqui presente? Será que a justiça é para uns e não é para todos? Será que, e fazendo aqui jus às palavras do meritíssimo juiz, o Presidente da República e o Estado angolano também têm interesse em saber dos crimes de peculato? Será que essas pessoas são isentas de responsabilidade criminal? Tem dito o Presidente da República muitas vezes, ninguém é tão importante que não pode ser chamado a juízo. Então, eu tomo de empréstimo as palavras do meritíssimo juiz para perguntar novamente se há interesse em que o titular do Poder Executivo, a nível do país, tem vontade de saber como é que andaram, também há interesse que essas pessoas venham para aqui justificar como é que este processo chegou até a este ponto. Portanto, nós juntámos-nos na pergunta feita por Vossa Excelência Meritíssimo Juiz para perguntar novamente a este augusto tribunal por que razão é que quem dirigiam essas instituições foram abstidas e outras não foram chamadas para o processo. Esta é a pergunta que não há de se calar tão cedo. Ora, dizia eu que o Estado é um dos maiores interessados nisso, o tal chamado maior lesado. Então, eu quero dizer-vos o seguinte. O próprio Estado, por orientação constitucional e não só, acaba por ter órgão em estruturas com competente para a fiscalização das contas do Estado. E aqui eu chamo o Tribunal de Contas. O Estado angolano entende que O Tribunal de Contas é a instituição vocacionada para a fiscalização entre elas. O Tribunal de Contas, entre elas, os atos praticados pelos funcionários públicos. O Tribunal de Contas. Foi dito nesta audiência de julgamento que depois de trabalhar no processo é submetido a Luanda. E se os dinheiros saem do Ministério, obviamente o Tribunal de Contas tem que tomar conhecimento disso. Não ouvimos nenhum pronunciamento do Tribunal de Contas. E essa ideia do Tribunal de Contas faz-me pensar no seguinte. Existe em direito o tal chamado princípio de intervenção mínima do direito penal. Ou seja, o direito penal só é convidado para intervir naqueles casos que os outros ramos do direito não encontram solução. Se efetivamente existiu esses descaminhos ou essas irregularidades, digamos assim, essas irregularidades, o Estado tem um órgão com especialidade. Há um órgão que chama Tribunal de Contas de especialidade, que é para efeito. Antes mesmo de andarmos na ideia já do lado criminal, poderíamos recorrer dessas figuras. Por que não? Não há interesse. Só há interesse em condenar. Não existe um país sã só com condenações, meus senhores. Não existe um país sã só com condenações. O que existe é, como disse, o tal chamado propalado princípio da intervenção mínima do direito penal. Por isso, ensina-nos Conde, Introdução ao Direito Penal, página 59-60, que o poder punitivo do Estado deve estar regido e limitado pelo princípio da intervenção mínima. Com isso quer dizer que o direito penal somente deve intervir nos casos que o ataque contra o patrimônio do Estado é muito grave. E aqui quero entrar no espírito da ideia da reparação dos danos. Mesmo que por mera hipótese académica, esses senhores tivessem cometido o crime, reitero, mesmo que por mera hipótese académica, estamos a falar de um crime patrimonial, cuja reparação é possível fazê-la a todos os tempos. Okay? Reitero, mesmo que por mera hipótese académica tivessem cometido este crime, este é um crime patrimonial cuja reparação é possível fazê-la. E nós temos histórias no país, aqui recordando outras odisseias judiciais, temos história de que há pessoas que foram até desviar fundos da malária e acabaram por receber uma pena suspensa. Portanto, grandes valores. Isso porquê? Para fazer perceber que o fim do direito nem sempre é privar a liberdade de outrem. Portanto, o direito tem dois fins, a prevenção geral e a prevenção especial. A prevenção geral tem que ver com a ideia de que vou condenar para que outrem não pratique mais crimes como aquele. A especial é que menos nos importa aqui trazer a essa discussão. Entretanto, meritíssimo juiz e nobre, muito digno na realidade do Ministério Público, não posso me esquecer de dizer o seguinte. As provas constantes de folhas 33, 136, 139, ao abrigo do artigo 9 da douta acusação pública, não precedem, são totalmente improcedentes. Se não, vejamos, as pessoas que fazem referência, que receberam dinheiro, ou que entregaram dinheiro, receberam dinheiro, vieram a este tribunal dizer que não. Já disse, a senhora dá ok. Já disse, os senhores da farmácia estiveram aqui e disseram que não. Então, quem somos nós para dizer que sim? Se eles disseram que não. Nós estamos a inverter as coisas. O direito não é para isso. Eles é que viveram o momento que disseram que não e nós dissemos que sim. Eu acho que nenhum de nós tem ou lhe foi atribuído alguma legitimidade para praticar ato como esse. Dizer que não e sim é responsabilidade de quem viveu o momento. E eles disseram, teve cá o senhor Paulo André, foi perentório em dizer que esta empresa celebrou um contrato com uma instituição. E essa instituição é representante do Estado, tem alguém que o representa. Quem assinou o contrato? Quem fez os pagamentos via ordem de saque? Quem fez esse pagamento? Foi o senhor Inocêncio? Não, o senhor Inocêncio apenas executou um plano, gizado por ele, homologado pelo administrador e fiscalizado por outros órgãos. Reitero o que disse o Dr. Kwama, não tivemos coragem de chamar aqui a este Augusto Tribunal o inspetor que foi dito. Não tivemos coragem disso. Portanto, isso é deveras preocupante para que se aplique qualquer pena. Na instância de Vossa Excelência, Martíssimo Juiz, bem como do muito digno Presidente do Ministério Público, o Sr. Domingo Chova, o Sr. José Titeta e demais declarantes e testemunhas vieram aqui a este Augusto Tribunal dizer que não, não é verdade. Não é verdade. Se eles vieram dizer que não é verdade, eu penso que nós não somos as pessoas certas para dizer que é verdade. Apenas temos que ouvir e dar atenção no que eles disseram. E aqui eu não podia me esquecer de dizer. Ora, é muito estranho que na fase de instrução preparatória, o arguido Inocêncio Saquelo foi chamado uma única vez, conforme consta de folha 163, auto de interrogatório, uma única vez, volvida a todas as fases do processo, não foi convidado para o segundo interrogatório de arguido. Isso é muito estranho. Não é da praxe que isso aconteça. Por que razão? Por que razão o arguido é chamado uma única vez? É muito estranho que inicialmente os outros representantes dessas instituições foram chamadas, prestaram suas declarações e não foi possível fazer a cariação entre o arguido Inocêncio e os demais entes. Isso é estranho. Não é estranho para vocês? Me parece que sim, que é muito estranho. Não é possível com uma instituição tão competente, com quadros tão competentes, esquecermos desse pormenor. É muito estranho não chamarmos em sede de instrução preparatória para o segundo interrogatório de arguído, o senhor Inocêncio, para poder justificar. Foi apenas ouvido pelo muito digno Procurador da República junto ao SIC e nada mais. O instrutor deixou de ouvi-lo, não houve a cariação e o processo seguiu até esta fase. Daí reiterar a nossa preocupação em sede de questões prévias, perguntando mais uma vez, essas pessoas deviam ou não deviam fazer parte deste processo, ou como declarante, se possível for, ou então até como arguído. Voltando à ideia aqui e chamando novamente o direito penal, devo dizer a este Augusto Tribunal que o direito penal não é um direito que admite presunções. O direito penal é um direito de certeza. Ou seja, na fase de instrução preparatória, o juiz é de probabilidade. O juiz de certeza vai se consumar no tribunal. Portanto, eu quero que não esqueçamos tudo o que foi dito na instrução preparatória e focamos-nos agora naquilo que tem que ver com a produção das provas em sede de audiência, discussão e de julgamento. Excelência, meritíssimo juiz, nobre representante do Ministério Público, distinto advogado aqui presente, nós, enquanto defesa, pensamos que o arguido Inocêncio Saquelo tem de ser absolvido deste processo. Primeiro, pelas grandes irregularidades que existem no processo, a falta de elementos de provas fundamentais para condenar o mesmo. E segundo, porque entendemos que quem devia responder neste processo em primeira instância não são os arguídos aqui presentes. Chamar-se-iam a responsabilidade de quem devia estar, quem foi vocacionado para responder pela instituição e não quem fazia parte da equipe para o efeito. Aqui relembrando o que disse, o senhor Inocêncio Saquelo apenas era subalterno. Se era subalterno, nos termos do artigo 44 do Código Penal, existe a tal chamada causa de exclusão da culpabilidade. E entre elas, justifica-se quando pratica algum ato sob orientação do seu superior hierárquico. O que quer dizer, novamente, se por mera hipótese académica tivesse praticado ou executado o plano da contenção da febre amarela, erradamente, o responsável não seria o senhor Inocêncio. Eram, sim, o seu superior hierárquico, por força do princípio da cláusula de exclusão de culpabilidade. não podíamos deixar de fazer referência que foi dita a este Augusto Tribunal de que existia uma tabela emolumentar aprovada pelo Diretor da Saúde. E sobre essa tabela é que faziam cobranças. Ora, se existia uma tabela aprovada pelo Diretor, quem é que não tinha que cumprir aquelas orientações? Me parece que todo mundo cumpriu. Se cumpriu, devemos aqui fazer referência que a responsabilidade é de quem aprovou e orientou os seus inferiores a cumprir. Essa aqui é a mais pura verdade neste processo. Também devemos recordar a todos aqui presentes de que os arguídos aqui nunca foram gestor de uma conta. Se existia uma conta corrente aberta por outrem e encerrada pelo declarante Franco Mufinda desde 2011, ou salvo erro, 2010 ou 2011, até 2017, esta conta gerou história e extratos bancários no processo. Quem eram os assinantes? Quem é que fazia o movimento desses valores? Foi dito aqui pelos declarantes e testemunha que não eram esses dois senhores. E citaram quem eram os responsáveis. Se ele não é gestor, como é que ele responde por uma conta? Não é possível convidarmos alguém que não geria, não tinha acesso à conta para responder por isso. Então que convide-se o gestor para o efeito. Ainda há tempo, porque o processo pode não morrer, pode terminar esse e começar um outro processo. Mas ainda há tempo de convidarem quem de direito, quem geria, quem fazia ou autorizava os levantamentos e quem fazia a gestão. Consta do processo, e foi dito pelo declarante Franco Mufinda, que nas vezes que recebiam os valores em mão, passava pela secretaria, todos ouvimos, e depois era submetido ao diretor. Ok, e sob orientação de quem de direito executavam para as despesas correntes. Então, por que razão não convidamos quem orientava? Por que razão? Mais uma vez, quero infelizmente discordar com a ideia de que esses valores, tanto das declarações, tanto das emissões de boletins de óbitos, acabavam por ser para benefício do senhor Inocêncio Saquelo. Excelência Meritíssimo Juiz, eu não costumo terminar as minhas alegações sem antes fazer citações que eu julgo serem de caráter importante. Este Augusto Tribunal nada tem para condenar os aqui presentes. Pedimos a Vossa Excelência Meritíssimo Juiz que faça deste processo um processo para experimentar, reorganizar a fase de instrução preparatória, ou seja, devolver, se possível for, para melhor instruírem este processo. E para efeito, e em homenagem a um princípio em dúbio pro réu, devem os arguídos ser absolvidos por ausência de prova. Diz o nosso professor, chama o nosso porque todos nós estudamos o manual dele, Orlando Grandão Ramos. Havendo uma mínima insuficiência de prova, aplica-se exatamente a máxima in dubio pro reo. Ou seja, decide-se a favor dos arguídos. Aqui, queremos dizer que caso não se entenda pelo nobre julgador, meritíssimo juiz da causa, que esses argumentos são bastante para que os arguídos se coloquem ou possam ser absolvidos, pedimos a Vossa Excelência que, tendo em conta a natureza reparatória do dano, lance mãos ao artigo 94 do Código Penal e 84 para extraordinariamente atenuar a favor do arguido Inocêncio e Vitorino Samuel, na medida que, como disse o Dr. Francisco Cuama, sempre foram funcionários exemplares. Por isso aqui dito, a defesa entende que são factos que não podem mais uma vez ser considerados. Essas pessoas devem ir para casa e são. Miguel Real, o juiz filósofo brasileiro, diz o seguinte: entre aplicar o direito e a prudência, aplica-se a prudência para que não se condene um inocente e se beneficie um criminoso. Entre termos inocentes na cadeia e criminosos absolvidos, Vossa Excelência Meritíssimo Juiz, melhor do que eu sabe, é preferencialmente ter os inocentes aqui em liberdade conosco. Chegados aqui, e porque neste ainda me resta algum tempo, devo expor nas nossas alegações finais o seguinte: Angola é um Estado democrático de direito, e esse Estado, tal chamado Estado Constitucional, conforme consta do artigo 2º da Constituição da República de Angola, portanto, pretende se sedimentar com justiça. O que faz sedimentar um Estado é a justiça e não a injustiça. Nesse sentido, nós pedimos, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, em homenagem ao princípio indúbio pro réu, em homenagem ao princípio da insuficiência de provas, que se absolva os senhores aqui presentes. Isso com base no artigo 66, número 2 da Constituição da República de Angola, 148, 150, todos do Código Penal angolano. Na medida que, como dissemos, não há grandes matérias que é para podermos condenar os aqui arguídos. Meritíssimo juiz e presidente desta sessão, ao terminar, quero relembrar o espírito da Constituição da República de Angola, sendo certo que deve ser o artigo 177, salvo erro, da Constituição. Os tribunais são os guardiões da Constituição. Logicamente, os tribunais são os protetores dos direitos fundamentais. E aqui em causa os direitos fundamentais. Quero relembrar que passamos aqui em revista seriamente a ideia que esses senhores são inocentes. Passamos aqui em revista seriamente que, em obediência ao princípio da presunção de inocência, a comunicação social deve ter atenção às imagens dos mesmos. Foi dito aqui que não, também temos direito à informação. Ok, existem colisões de direitos fundamentais. Muito bem. O segundo maior direito fundamental é o direito à liberdade. O direito à imagem não é um direito superior ao direito à liberdade, como também o direito à liberdade não é um direito superior ao direito à imagem. Mas cabe Vossa Excelência, Meritíssimo Juiz, enquanto guardião da Constituição, sempre que existir colisão de direitos fundamentais, ter que decidir a favor da pessoa humana. Por essa razão é que a base da República de Angola, como diz o artigo 1º, é a dignidade da pessoa humana. Relembramos esse Augusto Tribunal. A base da República de Angola é a dignidade da pessoa humana. Entre comunicar e protelar o segundo maior direito fundamental, a defesa entende que tem que se protelar exatamente o segundo maior direito fundamental. Assim como passamos as imagens, temos que ter coragem de um dia voltar e dizer que não. Volvido todas as fases processuais, chegamos à conclusão ou que cometeu ou que não cometeu. E se não cometeu, nós fizemos o nosso trabalho, mandamos em paz essas pessoas que, certamente, os seus familiares estão convictos porque ouviram aqui que não cometeram o crime. Muito obrigado. Reguardamos-nos para efeito de futuras contra-alegações, havendo, não havendo. Nós queremos é terminar. Felicitar Vossa Excelência, Meritíssimo Juiz, por tomar a liberdade de nos conceder um único dia para apresentar as alegações. Como viram, é um processo monstruoso. Não fizemos melhor, se calhar não tivemos acesso ao processo. Se não tivemos acesso ao processo, tínhamos que fazer com o que ouvimos. E o que ouvimos está onde? Está em ata. Está em ata. Lê-se em ata o que aqui foi dito. Muito obrigado a todos.